A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebíades Muniz.
Estamos começando mais uma Escala Brasileira. Hoje o convidado é Rafael Ops. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem, Alcebíades. Obrigado demais pelo convite.
Olha só, vamos falar sobre a tua formação musical primeiro, que é o que você ouvia em família. Porque a gente tem a tradição aqui no programa de achar que... Sim. Essa pretensão de achar que o artista é formado por aquilo também que ele ouviu na infância, né?
É, mas com certeza isso é uma verdade, né? Mas eu não tive uma formação musical dentro de casa muito forte, não. Apesar de que meu pai tocava bateria na igreja, isso sempre me chamou muita atenção, mas a gente era... Eu cresci numa família evangélica, antes até mais atuante, assim. Hoje em dia minha mãe não necessariamente vai todo domingo à igreja, né? Tem outra relação já com a religião dela.
Muita gente que veio aqui no programa teve essa tem essa lembrança, ou seja, do coral de igreja.
Sim,
ou músico. É muita gente, é muito mais comum do que se pensa.
Acho que era até mais comum se ir à igreja na nossa geração, quando criança. Mas quando minha mãe casou com o meu padrasto, eu lembro que eu fiquei chocado com a coleção de disco, de CD dele. Ele tinha uma parede de CD. E aí eu comecei a ouvir muita música boa através dele. Especialmente os grandes hits, assim, discos do Pink Floyd, que eu nunca tinha tido acesso antes de conhecer ele. Eu era novo ali, eu tinha uns 10 anos. Já era CD, eu sou novo, eu tenho 33 hoje, mas não peguei o vinil tão forte ainda, não. Mas foi na escola, quando eu conheci o bibliotecário da escola em que eu estudei, que é o Rinaldo Costa, inclusive ele é músico também. Ele levava o violão para a biblioteca, e além de me ensinar a tocar violão, ele me emprestava muito livro por debaixo dos panos. Assim, ele falava, cara, você tem que ler esse. Eu nem fazia inscrição lá na biblioteca, ele já levava para mim, me devolve amanhã.
Já sabia que era você que estava com
ele. Então ele foi muito marcante para mim, assim, o Rinaldo.
E era um livro sobre arte em geral ou sobre música?
Não, sobre qualquer assunto. Eram romances.
Interessante.
Ele foi um cara que me abriu muito a cabeça para o mundo cultural, artístico, tanto da literatura quanto da música e tal. E aí foi por aí que eu comecei a formar minhas primeiras bandas e criar minhas primeiras composições no violão.
Legal. Vamos ouvir a primeira de hoje? Vamos. O que você vai chamar?
Bom, vamos na ordem do disco. A primeira música do disco, Não Tá Tudo Bem, que é o disco que eu lancei aí no final do ano passado. A primeira música se chama A Sua Culpa.
Tem alguém aí? Tem alguém? cidade, eu quero um estado, um país pra comandar daqui do meu colchão.
Você está ouvindo Escala Brasileira e Ops, Rafael Ops, ou simplesmente Ops, como é o nome culto? Como é que surgiu esse apelido, hein?
Então,
esse nome?
O Ops, cara, foi nos primórdios da internet social, que era, na época, era o programa da vez era o Mirk. Era um programa de bate-papo anônimo, não tinha ainda essa foto de perfil nem nada, mas todo mundo era anônimo porque todo mundo tinha um apelido. Ninguém usava o nome verdadeiro nesse Mirk. E eu, na dúvida do que escolher, acabei colocando o Ops. Eu não lembro qual o motivo, acho que não foi nenhum escorregão nem nada, foi só uma palavra que veio à cabeça. E aí, nos primeiros encontros com essa turma da internet, eu lembro que todo mundo virava pra mim, apontava e falava: ah, você que é o Ops. Gente, esse aqui que é o Ops, ó, que lá do canal, que a gente conversa. Ah, oi, Ops, eu sou a Julinha Borboleta. Ah, eu sou o Underline Costa 22. E aí eu virei o Ops. Aí com o tempo eu fui assumindo. Precisei de um nome artístico, depois virei DJ. Qual vai ser meu nome de DJ, né? Vai ser
já
Ops,
tava
claro,
ali, já pronto, tava ali. Já ficou, né? Pô, você é um privilegiado, porque tem um apelido que você mesmo se deu, né?
Isso, e outra, né? Eu sou uma pessoa que... Eu sempre fui muito magro, então eu desconfio que eu teria um apelido pejorativo se eu não tivesse me dado o apelido Ops. Talvez eu fosse hoje o Cotonete, o Palitinho, o...
DJ Cotonete.
DJ... Que sei também lá, um palitinho.
O pessoal não perdoa, né?
Não perdoa.
Vamos chamar outra? O que vai ser?
Vamos nessa. Bom, vamos seguindo a ordem do disco, O Seu Remédio.
Passar a vida no teto. você só segue o ritmo e o que o Bonner diz. Que desperdício de cérebro.
Para você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira e Ops é o convidado de hoje. Você se considera, assim, para eu te chamar aqui, produtor, cantor, você faz muita coisa, né? Fala para a gente um pouco de tudo isso que você faz, que começou lá no Criolina, é isso?
Criolina, isso. Bom, eu sou... hoje eu me chamo de músico, simplesmente quando eu vou assinar algum documento numa fronteira, alguma coisa, eles perguntam lá a profissão, eu coloco músico. Mas a minha formação é teatro. Eu estudei artes cênicas na UNB e me formei ator, diretor, dirigi espetáculo e tudo. E assim que eu conheci o Pezão e o Barato, eu descobri um jeito de se fazer cultura onde você é simplesmente tudo que você precisa para a máquina girar. Porque você não tem mão de obra especializada, especialmente em Brasília e especialmente há 10 anos atrás, né? Então a gente precisou aprender desde o design gráfico, a produção dos nossos eventos, a fazer toda a parte burocrática, a fazer toda a parte financeira. Mas aí eu acabei me tornando um DJ. Eu, o Pezão e Barata, formamos os DJs do Criolina durante muito tempo. E eu fui o designer gráfico, eu e o Pezão, do Criolina durante todo esse tempo. Então eu acabei me tornando designer gráfico porque eu fiz muito trabalho para outros artistas também, capa de CD, cartaz, etc.
O cara viu lá no teu trabalho e disse que, deu certo, isso aí eu quero também e tal. Isso. Uma coisa vai puxando a outra, né?
Exatamente. E aí, cara, hoje eu sou cantor e músico, compositor, porque eu passei por tudo isso. E quando você é DJ, você sente uma necessidade de produzir seus próprios remixes para começar. E aí eu comecei a estudar isso e comecei a ser produtor musical também.
É dessa época do Harmonia do Sampler?
Ah, a Harmonia veio um pouco depois, gente já fala dele. Eu comecei a ser produtor musical também, eu fiz meus próprios remixes. Depois você começa a sentir a necessidade de fazer suas próprias músicas, sem ser remix de outras músicas. Então nesse momento eu comecei a fazer música eletrônica autoral. Criei o Sistema Criolina, que era uma super orquestra com 10 músicos da cidade, fazendo música eletrônica autoral. E aí a última etapa disso é você precisar botar a letra. E aí foi aonde eu cheguei agora. Eu uso toda a minha carga de produtor musical, inclusive fui para a Europa estudar produção musical, produção de música eletrônica, morei lá em Lisboa estudando isso. E aí eu hoje, o máximo da minha capacidade de artista tá impressa nessa pessoa que canta, que escreve, que dança, que aparece e não está somente atrás da mesa ali, fazendo a galera dançar. E principalmente colocando para fora meus maiores, mais profundos sentimentos políticos e ideológicos nesse trabalho. Então é o máximo que eu consigo da minha arte hoje é ser esse cara híbrido como cantor, compositor, produtor musical, arranjador desse trabalho que eu chamo de carreira solo hoje em dia.
Claro. Vamos chamar mais uma música? O que você quer chamar agora?
Vamos lá. A terceira música do álbum é Sobre o Fim do Mundo e ela fala exatamente sobre isso.
Era previsto, era fatal.
você pra atrapalhar.
Você está com Escala Brasileira.